10 horas e 33 minutos, hoje é quinta-feira, 5 de janeiro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Uma mulher morreu em um acidente entre um ônibus e um caminhão na BR-277 em Guarapuava. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem a informação. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Este acidente foi registrado ontem no quilômetro 310 da BR-277, em Guarapuava, na região central do estado, envolvendo um ônibus com 30 passageiros e um conjunto, cavalo, trator e semi-reboque, carregado com soja. Os veículos colidiram lateralmente. O ônibus fazia a linha Brusque, em Santa Catarina, a Ivaiporã, no norte do Paraná, e com o impacto da batida foi parar em uma área de vegetação ao lado da rodovia. O acidente causou a morte de uma mulher de 56 anos, a identidade dela ainda não foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal, e outros 6 passageiros do ônibus ficaram feridos e foram encaminhados a unidades hospitalares da região. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Inicialmente, Lúcia, a informação que circulou é de que o caminhão havia invadido a pista contrária. Ao longo da quarta-feira, com uma maior apuração do acidente, a Polícia Rodoviária Federal informou uma outra versão, dando conta de que foi o ônibus quem invadiu a pista contrária e acabou colidindo com o caminhão que seguia no sentido Curitiba. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Vereador é indiciado por tentativa de homicídio após atropelar ciclista e fugir sem prestar socorro. Foi em Arapongas. Ele também responde criminalmente, acusado de agredir 3 mulheres. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, esse vereador aí exerce a função pública ainda ou não? Bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Ainda sim, mas tem todo um histórico, viu? O vereador Paulo César Araújo, que é mais conhecido por aqui como Pastor do Mercado, ele foi indiciado agora por tentativa de homicídio pela Polícia Civil de Arapongas, aqui na região metropolitana de Londrina, após atropelar um ciclista na rua, bem no centro da cidade, no último dia 26. Segundo testemunhas, o parlamentar que estava em um carro, ele chegou a prensar a vítima contra outro veículo. E após uma discussão, ele fugiu sem prestar socorro. De acordo com a polícia, por conta das lesões, o homem vai passar por 4 meses sem locomoção. E o delegado-chefe da Polícia Civil, Maurício Camargo, de Arapongas, ele disse que o vereador assumiu o risco quando foi embora do local sem acionar o socorro para o ciclista. E por conta disso, ele deve responder criminalmente por tentativa de homicídio.
O dever dele era de permanecer no local e de socorrer a vítima. Socorrer a vítima que teve lesão de natureza grave. Ele tinha, sim, o dever legal de permanecer no local. Aliás, nos acidentes de trânsito é justamente isso. Não se permite uma prisão, né, do infrator se ele lá permanece para socorrer a vítima. Porque estabelece bem claro isso o Código Nacional de Trânsito, né?
Bom, e essa é a segunda acusação criminal envolvendo o nome do vereador, registrada em menos de um ano. No final de janeiro de 2022, ele foi preso acusado de agredir 3 mulheres em Arapongas. Ele ficou detido até julho, quando deixou a prisão com uma tornozeleira eletrônica. Por conta dessa acusação, o pastor do mercado chegou a ter o mandato de vereador cassado em maio. Mas ele conseguiu reassumir a função após derrubar a decisão da Câmara na Justiça. Nós tentamos contato com a defesa do parlamentar, mas não obtivemos o retorno até o fechamento dessa edição. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia Lima. A Polícia Civil de Ponta Grossa apreende 7 caminhões adulterados. Uma pessoa foi presa em flagrante. Quem tem os detalhes é o Ricardo Silveira, lá da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A apreensão faz parte da mobilização da polícia na Operação Duplo Malte, né, que investigou uma quadrilha que desviava malte de cervejarias em várias partes do Brasil. Durante as buscas, em um barracão localizado no bairro Chapada, aqui em Ponta Grossa, foram localizados os 7 caminhões, como você frisou, bem como diversas peças automobilísticas. Em análise preliminar, A polícia científica constatou que os veículos apresentavam sinais de adulteração. Pouco depois, um jovem de 18 anos, identificado como um dos responsáveis pelo depósito, foi preso em flagrante pela prática de crime de receptação qualificada. O jovem foi encaminhado ao sistema prisional e aguarda a decisão da justiça. As investigações seguem com o objetivo de identificar os demais coautores, bem como verificar se no local estaria funcionando um desmanche de veículos. Lembrando que a operação da Polícia Civil no Paraná cumpriu 33 mandados de busca e apreensão, além de Ponta Grossa, também em Umuarama, Maringá, Alto Paraná, Contenda e Lapa. Outro mandado foi cumprido em Passo Fundo com o apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. O volume de drogas apreendido pelo Batalhão de Polícia de Fronteira cresceu 88% no ano passado. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O Batalhão de Polícia de Fronteira, o BPFRON, que é a unidade especializada da Polícia Militar do Paraná, que atua com policiamento ostensivo e preventivo nas fronteiras do Brasil com o Paraguai e a Argentina, com sede em Marechal Cândido Rondon, cidade a 82 quilômetros de Cascavel, divulgou os dados do número de apreensões de ilícitos na fronteira Brasil-Paraguai e Argentina em 2022. No ano passado, a unidade apreendeu 78 toneladas de drogas, volume 88% maior do que o registrado em 2021, quando foram apreendidas aproximadamente 42 toneladas. No caso de medicamentos, sem autorização dos órgãos de saúde e vigilância sanitária, foram 47 mil unidades interceptadas. Já os agrotóxicos somaram 29 mil unidades e as munições, 6.205. O BPFRON também foi responsável pela prisão de 619 pessoas envolvidas com diferentes tipos de crime. O batalhão registrou ainda um aumento de veículos recuperados, 29%, ultrapassando a marca de 100 apreensões, enquanto em 2021 totalizavam 78. Além disso, foram apreendidos 100 embarcações em situação de flagrante ao tentar acessar o território nacional com ilícitos dos mais diversos tipos. O BPFRON está presente em 139 municípios na faixa de fronteira do estado, que abrange um raio de 150 quilômetros, além da linha divisória terrestre do território nacional. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele Tien. Agora são 10 horas e 41 minutos. Mais um dia de filas para quem trafega pelas rodovias que ligam Curitiba aos litorais paranaense e catarinense. Não só Curitiba, mas também ligam o interior do estado aos litorais, né? Quem tem as informações é o Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba. Bruno, muito bom dia.
Bom dia, Lucian. As rodovias que dão acesso aos litorais do Paraná e de Santa Catarina registram congestionamentos por conta das interdições devido a obras após deslizamentos. Na BR-277, motoristas aguardam por horas para subir até a capital. O congestionamento tem prejudicado a vida dos condutores. Na quarta-feira, o tempo de espera para quem tentava subir para Curitiba ultrapassou as 6 horas. É o que conta a dona de casa, Cíntia Rossi.
Então, eu estava vindo de Matinhos para Curitiba, sabia que ia ter trânsito, né? Mas não imaginava que eu ia pegar tanto trânsito, bem parado. Então, eu vim pela Alexandra Matinhos, aí sabe quando você já sai da rodovia para entrar na 277, logo depois, acho que não deu nem 500 metros, já estava parado. Eu imaginei que era por conta ali do módulo policial que tem. Eu falei, ah, o pessoal está reduzindo para passar na polícia. Que nada, ali já estava parado até o desvio.
O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná informou que foi realizada uma alteração no desvio operacional montado na rodovia em função de obras. Profissionais recuperam a encosta após deslizamento de terras e pedras no final do ano passado. No trecho do quilômetro 39 ao 40,9, 3 faixas de tráfego, sendo 2 sentido Paranaguá e 1 sentido Curitiba, foram liberadas. E 1 faixa segue interditada. No quilômetro 40,9 ao 41,9, trecho de 1 quilômetro, 2 faixas estão liberadas em pista simples, sendo 1 sentido Curitiba e 1 sentido Paranaguá. Os condutores precisam estar atentos na região para evitar transtornos. Na BR-376, principal acesso ao litoral de Santa Catarina, o tráfego segue parcialmente interditado e na manhã desta quinta-feira, motoristas enfrentavam 6 quilômetros de congestionamento em ambos os sentidos. O desmoronamento que aconteceu no final de novembro matou 2 pessoas e deixou outras 6 feridas. Equipes trabalham no local para recuperar o trecho e reforçar a segurança. As obras devem terminar até o final do mês, quando a rodovia deve ser liberada totalmente. Na Estrada da Graciosa, acesso alternativo ao litoral do estado, o trânsito segue interditado após dois deslizamentos de terra que atingiram os quilômetros 9 e 11 na terça-feira. No momento do desmoronamento, não passavam veículos no local e não houve feridos. O tráfego segue bloqueado do quilômetro 6 ao 16. No quilômetro 7, uma trinca na rodovia impediu o trânsito de motoristas nos dois sentidos. O tráfego estava em Parecida de 7 da manhã às 6 da tarde todos os dias, mas devido aos novos deslizamentos, o tráfego foi interditado e as equipes do Departamento de Estradas de Rodagem realizam avaliações para saber quando a rodovia poderá ser liberada, por enquanto, sem prazo definido. Luciano.
Obrigado, Bruno, pelas suas informações. Maringá tem muito atrativo para se conhecer, né? Tem a Catedral Basílica, por exemplo, né? Os parques do Japão e Alfredo Niffler, o Bosque das Grevilhas, só para citar alguns. Mas não tem praia, por enquanto. Isso porque o prefeito garantiu que vai construir uma praia artificial na cidade. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, isso mesmo. Desde o ano passado, o anúncio do prefeito sobre a construção dessa prainha aqui em Maringá é um assunto bastante polêmico. Opiniões divergentes, precisa ou não precisa dessa prainha aqui em Maringá, né? O fato é que a prefeitura desenvolveu esse planejamento. Ontem apresentou um cronograma de como estão as ações e o que foi feito no ano passado, qual que é a previsão planejada para a construção dessa prainha aqui em Maringá. O local foi definido, vai ser construído em um terreno que fica na saída para Iguaraçu, mais de 190 mil metros quadrados. Esse terreno foi desapropriado pela prefeitura por R$ 6.300.000. A expectativa da prefeitura é que até o final de 2024, pelo menos parte desse Parque das Águas, pelo menos a parte da praia, esteja finalizada. A estimativa inicial da prefeitura é que a construção da prainha fique em torno de R$ 50 milhões. A prefeitura pretende usar recursos próprios para fazer a construção dessa prainha, né? A previsão para este ano é que até abril sejam finalizados projetos de acesso, terraplanagem, licenciamento. De abril a agosto, a previsão da prefeitura é que seja feita aprovação de projeto e também a licitação do projeto. E de setembro a dezembro deste ano, a intenção é que seja feita a contratação da empresa para começo, então, efetivo das obras da construção dessa prainha. Depois de pronta, a prefeitura pretende terceirizar serviços como limpeza e segurança do local, mas não há intenção de cobrar o acesso a essa prainha, né? O acesso deve ser livre para a população, mas há intenção de explorar economicamente, né, o mercado, né, na questão de alimentos dentro desse Parque das Águas. Essa prainha, né, prevê uma praia assim com que terá ondas, né, a prefeitura prevê uma praia com ondas, areia, enfim, quiosques e também outras áreas externas, né, vestiário, enfim, até uma parte de beach tennis, enfim, esse projeto prevê tudo isso e a intenção da prefeitura é que até o final de 2024, pelo menos a parte da praia, esteja finalizada e a gente vai acompanhar, né, ver como é que vai funcionar esse cronograma das obras aqui nessa prainha em Maringá, Luciano.
Obrigado, Letícia Tristão, pelas informações. Claro, um projeto, segundo a prefeitura, né, com a previsão de atrair também turistas, movimentar a economia nesse sentido aí na região de Maringá. Mas são 50 milhões, né? Claro que parte da população questiona. Será que não há investimentos mais prioritários a serem feitos na cidade com esse dinheiro todo, né? Algumas pessoas se perguntam isso, mas pelo que tudo indica e pelo que trouxe para a gente a Letícia Tristão, a prefeitura deve seguir, né, com esse projeto, com essa obra da prainha, da Praia Artificial de Maringá. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do estado. Ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia.